UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde, hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o machismo e a desigualdade de gênero na publicidade têm sido elementos frequentes na profissão e também nas campanhas. Apesar disso, nos últimos anos, a discussão e o questionamento sobre o assunto vem tornando cada vez mais frequentes, com denúncias e iniciativas visando o combate a essa desigualdade. Amanhã, o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, recebe o Creative Mornings, numa palestra e debate sobre o machismo na publicidade, com a publicitária e sócia da agência e consultoria 6510, a Maria Guimarães, que é com quem eu converso agora. Boa tarde, Maria.
Boa tarde, Leandro.
Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Maria, é o seguinte, no Creative Mornings de amanhã, um dos assuntos-chave é a hipersexualização da mulher em campanhas publicitárias. Como a hipersexualização da mulher se manifesta nessas propagandas? Isso é uma forma de violência?
Sim, é uma forma de violência, né? A gente está usando um estereótipo completamente perigoso, especialmente numa sociedade que a gente tem números tão alarmantes, né, de estupro, de feminicídio, de violência contra a mulher em geral. Então, quando a gente associa, por exemplo, numa propaganda de cerveja, coloca aquela mulher bonita, com pouca roupa, mostra que todo homem pode encostar nela, pode falar com ela, como se ela fosse um objeto de cena. A gente está falando para as pessoas que a mulher é um objeto, que enquanto objeto ela pertence a alguém. E se ela pertence a alguém, o dono dela pode fazer o que bem entende. Ele pode, inclusive, no final do dia, quebrar no meio e jogar fora.
E uma...
Então, eu acho que a publicidade é uma das coisas que contribuem para isso, não é a única coisa que contribui para isso, mas a gente tem que ter responsabilidade na hora de colocar nossas mensagens na rua. Então, a gente precisa parar um pouco de considerar esses estereótipos mensagens válidas para os nossos produtos, para as nossas campanhas, para as nossas empresas.
Maria, o machismo na publicidade vai além disso? Como que ele se reflete nas peças que não envolvem essa objetificação, como por exemplo propaganda de produto de limpeza ou coisa para casa que tem mulher, que são destinados a mulheres?
A gente tem vários estereótipos. Acho que o da mulher da família perfeita, que é a única responsável pela casa e pelos filhos, é isso que faz, por exemplo, a mulher hoje ganhar menos que o homem. Porque o empregador, se ele vai contratar uma mulher, ele fala assim, ela vai ter que cuidar dos filhos, ela vai ter que limpar a casa, então aquelas 8 horas que ela vai passar aqui, provavelmente vai ter um momento que ela não vai estar completamente aqui. Então eu vou pagar menos para ela. Tem outro tipo que é a beleza perfeita, idealizada, da modelo, alta, magra, loira, que é um paralelo bem distante da realidade brasileira, até porque a gente é um país composto por maioria negra, por mulheres que estão acima do peso, que têm cabelos cacheados e crespos. Isso faz com que as mulheres sejam mais propensas à depressão, a doenças ligadas à alimentação, a distúrbios alimentares, no caso. Então, são uma série de estereótipos que são perigosos. Acho que a mulher hipersexualizada é um que a gente consegue enxergar de qualquer lugar, assim, que está mais na moda falar, mas são vários. E não só na publicidade, né? Acho também a sexualização das meninas, né? Cada vez mais jovens, a gente mostra meninas com corpos adultos, com comportamentos adultos, como se elas fossem adultas. Isso é um perigo também. E acho que também toda a disposição de gênero, né? Essa coisa de isso é para menina, isso é para menino, nessas campanhas que, apesar de elas não poderem existir falando com crianças, hoje em dia delimitam muito, né, essa questão do gênero, falando o que, que um pode ou não pode. Isso tudo são amarras que a sociedade impõe, que não deveria impor e que, no final das contas, pode causar uma série de danos para a saúde tanto da mulher quanto do homem também. Afinal de contas, o homem também sofre com uma série de estereótipos, né? Que é o provedor, é o que você tem que ser forte, não pode chorar, tem que estar trabalhando e não com os filhos. E hoje a gente percebe uma série de homens que querem fazer esse movimento contrário, mas também sofrem resistência. E isso também é perigoso pra gente. A gente precisa que os estereótipos contra os homens também saiam, para que os estereótipos que afetam as mulheres também melhorem.
Maria, o debate, a discussão e a conversa são fundamentais para a desconstrução de qualquer desigualdade, mas que tipo de ação concreta pode e deve ser tomada nessa causa?
Eu acho que primeiro conversas, como a gente vai ter amanhã lá no MM Gerdau, para a gente discutir e entender como o mercado publicitário, o mercado de comunicação pode tomar essas atitudes, ou se conscientizar, pelo menos, dessas atitudes. E depois, para quem é profissional de publicidade e de comunicação em geral e trabalha em agência, em marca, é ter sempre atento, é sempre se perguntar se aquela comunicação que ele está colocando na rua é uma comunicação que fere alguém. É uma comunicação, se perguntar se é uma comunicação diversa, se ela representa algo real, se ela representa a realidade de como nós, brasileiros e brasileiras, somos. Então, acho que é muito a gente fazer essas pequenas perguntas, porque não são grandes mudanças que a gente tem que fazer. Às vezes é uma mudança simples de roteiro, é uma mudança diferente na foto que você vai usar, na sua campanha. Então, é só tentar se colocar no lugar das outras pessoas, principalmente as pessoas que a gente nunca vê nas propagandas, para a gente se aproximar delas e, principalmente, não ferir nenhuma delas.
E qual o papel do Conselho de Autorregulamentação da Publicitária nessas questões? Ele tem cumprido esse papel?
Eu acho que ele deveria ser mais efetivo do que é hoje, né? Eu acho que o CONAR ainda é muito tímido nas questões, ele apenas investiga o que é denunciado, tem que ter um número mínimo de denúncias, mas mesmo assim a diretoria do CONAR é composta por uma maioria absoluta de homens. Na diretoria que julga as campanhas, se eu não me engano, tem uma mulher ou nenhuma mulher. Então, a causa fica um pouco complexa quando a gente tem que falar sobre mulher e direito da mulher e de como nós nos sentimos. E, mesmo assim, a gente continua sendo julgadas por homens que não querem dar muito espaço para a gente falar. Então, acho que o CONAR, ele pode e deve ser muito mais efetivo do que ele é ainda hoje, mas acho que é nosso papel continuar denunciando quando a gente encontrar campanhas que firam alguma das causas.
Uhum. E como é o dia a dia do trabalho aí do publicitário para tentar combater ou ali explicar para o cliente? Ali ele recebe uma demanda do cliente: ah, eu quero, vou fazer uma propaganda de cerveja, vamos supor. Uhum. Ah, eu quero uma mulher assim, assim, assado. Como que é o dia a dia do publicitário aí para tentar convencer o cliente a mudar aquela imagem que de repente ali ele fala: ah, já está vendendo há anos?
Olha, eu acho que é quase um papel contrário. Hoje, os clientes dentro das marcas, que também são publicitários, estão com uma visão já um pouco à frente das agências. São eles que estão pedindo a mudança. São eles que falam: eu não quero mais fazer assim. E as agências estão tendo que seguir isso. Óbvio que é o caso de alguns clientes, mas hoje a gente, na 6510, a gente vê muito isso. É algo puxado pelas marcas e não pelas agências. Até porque as agências são ambientes muito pouco diversos, né? A gente trabalha, são geralmente 10% de mulheres na criação, o que dá mais ou menos uma mulher por agência. Então, a gente começa a ver o ambiente, é o contrário, né? É o cliente pedindo e falando assim: ó, não quero mais fazer daquele jeito porque eu tô perdendo dinheiro, ou porque estão reclamando demais comigo. E alguns outros também porque acreditam na causa e acham que não é o correto a fazer. E eles estão pedindo muito isso e a gente está tentando fazer. Muitas agências ainda estão patinando porque não tem pesquisa suficiente, não tem empatia suficiente, talvez até pela pouca quantidade de mulheres, pela pouca quantidade de negros, pela pouca quantidade de LGBTs. Então, é um movimento mais o contrário, e eu acho que para quem está se formando agora e para quem está no mercado, é hora de se abrir, tentar entender, tentar ler sobre o assunto, tentar se colocar no lugar dos outros, para que possa realmente, na hora que estiver criando uma campanha, fazer algo que seja diverso, que seja bonito, que não seja ofensivo.
Maria, e se a gente for analisar em que pé que a gente está hoje na publicidade aqui no Brasil, nesse sentido de ela ainda é mais machista, está no meio do caminho, já está, as publicidades mais machistas estão em minoria, onde que a gente está nesse caminho aí e por quê?
Eu acho que a gente ainda é machista, mas a gente está no caminho da mudança. Eu acho que do ano passado para cá a gente teve um tempo grande de discussão. A gente participou aqui em São Paulo de muitas conversas, muitas palestras, nos reunimos com muitas agências, com muitos clientes, muitas marcas. Acho que a mídia, de forma geral, também deu muito espaço para a gente falar, tem dado cada vez mais. E isso forma um público mais consciente, né? Um público que reclama mais, que não deixa espaço para as marcas errarem ou para as agências errarem. Então, as pessoas, elas estão de olho e elas não vão deixar mais ninguém errar e passar impune. E isso provocou muita mudança. Então, eu vejo hoje, como a gente viu no Dia Internacional da Mulher, como a gente viu ontem, que foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT, eu acho que eu vi muita coisa boa, vi muita coisa interessante, vi muita marca também tentando se aproveitar, mas acho que hoje a gente já consegue ver alguns trabalhos consistentes de algumas marcas e eu acho que esse é o caminho e eu acho que o mercado está percebendo que esse é o caminho. Então acho que eu estou esperançosa.
Você comentou que aí a demanda por propagandas que não sejam machistas, que sejam mais inclusivas, vem ali, às vezes, do cliente. As agências estão meio ali não sabendo como fazer e metendo os pés pelas mãos, digamos assim, às vezes, para fazer isso?
Eu acho que no ano passado a gente viu muito esse cenário das agências ainda meio perdidas. Esse ano elas já começaram a buscar mais apoio, mais ajuda, de certa forma, desde contratando consultorias ou tendo palestras educativas lá dentro para educar os profissionais. Então, eu sinto que agora eles estão num caminho um pouco melhor, a gente está vendo uma situação um pouquinho melhor, mas ainda tem muito a ser discutido, a ser construído.
E para finalizar, Maria, uma dica aí para que de repente quem está ali até com a boa intenção de quer fazer uma coisa mais atual, menos machista, mais inclusiva, mas de repente não sabe como. O que tem que pensar aí para não errar?
Sim, acho que uma dica que sempre funciona é que se você for olhar uma mulher na sua campanha, coloca um homem na mesma situação. Se ficar uma situação ridícula, é porque você não deve usar a mulher naquela situação. Porque se você coloca um homem na pose que você coloca, por exemplo, a mulher da cerveja, você vai perceber que não é para fazer aquilo. Então, se não dá para fazer com um homem, não dá para fazer com uma mulher. Então, essa é uma dica bem prática, assim.
Uhum.
E eu acho que a outra dica é se aproximar de quem está falando sobre machismo, é dar voz às mulheres da sua agência, se você é homem ou se você é mulher, é tentar ao máximo humanizar o público que vem no briefing, né? A gente às vezes lida tanto com o número, público classe A, B, 18, 25, e a gente esquece de entender quem é aquela pessoa, de humanizar aquela pessoa, de entender qual que é a trajetória de vida dela, talvez. Então, acho que humanizar sempre é importante, porque a gente se aproxima dos sentimentos daquela pessoa e a tendência da gente errar é menor.
Certo, Maria. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com a palestra amanhã.
Obrigada pelo convite. Espero ver vocês lá amanhã.
Valeu, tchau. Boa tarde.
Boa tarde, tchau.
Bom, eu conversei com a publicitária e sócia da agência consultoria 6510, a Maria Guimarães, nosso bate-papo sobre machismo na publicidade. A Maria Guimarães vai palestrar amanhã sobre o assunto no projeto Creative Mornings, às 8h30 da manhã, no MM Gerdau Museu das Minas e do Metal, lá na Praça da Liberdade. O projeto Creative Mornings nasceu em 2008 em Nova York, realizado em mais de 110 cidades, com o intuito de promover um encontro entre profissionais, representantes da economia criativa e pessoas que trabalhem ou gostem de design, arte, tecnologia e empreendedorismo. Para saber mais sobre o projeto, sobre a edição de amanhã, que conta com a presença da Maria Guimarães, é só acessar o www.creativemornings.com www.creativemornings.com. As inscrições são gratuitas, eu já entrei lá, tá esgotado, mas dá para entrar na lista de espera e torcer aí para conseguir um lugarzinho.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.